Boa noite mais uma vez. Começa agora o São Bento à sexta, mas que é à quarta-feira esta semana. Uma edição especial para analisar este ano que está a terminar e que foi marcado pela pandemia, mas não só. E por isso mesmo, nos próximos minutos, vamos fazer aqui uma espécie de exercício de memória e falar de outros momentos que aconteceram este ano. Tenho comigo a editora de política da Renascença, Eunice Lourenço, e também as jornalistas Susana Madureira Martins e Paula Queiro Varela. Olá, boa noite a
Olá,
todas.
boa noite.
Olá, boa noite.
Olá, boa
Por bem começarmos pelo início, e o início foi a mensagem de Ano Novo 2020 do Presidente da República. Uma mensagem, se bem se recordam, foi feita em direto a partir da Ilha do Corvo, onde Marcelo Rebelo de Sousa celebrou a passagem de ano, apesar daqueles avisos de mau tempo na altura e que ele mesmo assim teimou-se que quis ir para a região. E o Presidente deixou estes avisos.
Esperemos e trabalhemos. Repito, trabalhemos e não só esperemos. Para um ano 2020 melhor do que o de 2019. E porque nesse trabalho, nesse labor, há, olhando à escassez de recursos, prioridades a determinar, concentremo-nos em 2020 na saúde, na segurança, na coesão e inclusão, no conhecimento e no investimento.
É caso para dizer que Marcelo Rebelo de Sousa bem avisou.
Lá sabia qualquer coisa.
Susana, o que é que há a reter agora, passado estes quase 366 dias depois dessa mensagem?
Esta mensagem basicamente dava para tudo, também, não é? Mas lá falou da saúde e da segurança, são os dois temas que estão de facto debaixo de fogo, a saúde por causa da pandemia e a segurança interna, a administração interna está debaixo de fogo.
E Paulo, acaba por ser irónico, não é? Estas duas mensagens e agora olharmos para o ano, e termos estas duas, estes
Irónico.
avisos, não é?
Nem sei bem o que é que
É premonitório.
É quase isso. Apetece-me citar Vinícius de Moraes e dizer que não há nada como o tempo para passar. E de facto, aqui chegados, olhando para trás, é como diz a Susana, é um bocadinho, se falares de todas as áreas-chave da governação, vais sempre acertar, não é?
Sim.
Vai sempre dar para este ano, para o próximo, para os que virão, porque no fundo, infelizmente, há coisas que não mudam. E portanto, seria sempre mais ou menos fácil perceber que seriam duas áreas importantes, mas se bem se lembram também andávamos a falar do Serviço Nacional de Saúde e do reforço do Serviço Nacional de Saúde.
Sim,
E
que tinha um
portanto.
reforço no orçamento para 2020.
Com o próprio
Ora
António
bem, e
Costa a fazer a
portanto.
mensagem de Natal 2019 num centro de saúde, não é?
Pois foi numa unidade de
É
saúde
verdade.
familiar que estava
Estão
prestes
a
a
ver?
abrir
Sim.
ou tinha aberto por aqueles dias e de facto a saúde era já um tema central. Claro que nunca imaginaríamos naquela altura, embora já se
Seria.
falasse de um vírus
Com
lá na
esta dupla
China.
também nunca se sabe.
Mas início este ano tinha tudo para dar certo, não é? Em termos económicos também, a falar-se já do excedente, parece que
Sim, eu
havia
acho
ali já
que
um.
havia uma expectativa tão grande sobre este ano, porque já se falava do excedente e estávamos finalmente a dar a volta. E isso faz-me falar daquele que foi uma das figuras do ano, do meu ponto de vista, pela negativa, que é Mário Centeno, que tinha tudo para ser o homem do ano em Portugal este ano, não é? Porque ia ser o autor do nosso superávit, tinha chegado ao cume da montanha e depois a pandemia
Tirou-lhe o
fê-lo,
ressalvo.
quer dizer, era preciso voltar cá abaixo e voltar a subir a montanha toda. E ele, notoriamente, não tinha ânimo para o
Porque ele já
fazer.
estava,
Sim, acho que nos
talvez.
lembramos todos daquela conferência de imprensa em que Mário Centeno anunciou esse superávit com um ar de quem está
Exatamente.
absolutamente
Arrasado.
descontextuado, sim, arrasado. Mas eu acho que ele é uma das figuras do ano, seguramente, e acho que a Eunice está a ser um bocadinho benévola quando diz que é pela negativa, porque para ele foi um ano ótimo.
Sim,
Mário
para ele
Centeno,
foi
não
um.
nos esqueçamos, está exatamente onde queria estar.
Sim,
E não sei quantas pessoas podem dizer neste país e neste mundo que estão no final de 2020 exatamente onde queriam estar.
Sim, do
Cadeira de
ponto de vista
sonho.
dele, do interesse dele, tens toda a razão.
Claro.
Do ponto de vista da minha avaliação política de Mário
É que ele já
Centeno.
estava com a
Claro, claro.
cabeça, obviamente, no Banco de Portugal,
Sim,
não
ele já
é?
tinha desligado
Completamente da função
do
de
país.
ministro das
Ele
Finanças, não
queria ir
é?
para ali e ali está.
Mas esse tema também, agora falando de Mário Centeno, foi um tema, de certa forma, tabu durante alguns meses. O próprio governo tentou evitar um pouco falar sobre essa nomeação, não é, Susana? Para quê? Para evitar também o confronto com os partidos, porque havia, obviamente, esse desconforto, não é?
Sim, sobretudo em relação a este lugar tão desejado por parte de Mário Centeno, que ele não escondia, nem para os mais próximos, nem para os jornalistas que fazem na área económica e finanças, não escondia que queria mesmo sair daquele lugar e, basicamente, os últimos meses foram dedicados a esse arrumar da casa e a deixar esse o excedente orçamental. E, portanto, foi um tabu, mas era tipo era um tabu mal escondido. Toda a gente percebeu que Mário Centeno queria dar aquele salto. Era uma questão de tempo.
Paulo, mas também,
já disse que ano, já se começou a falar disso.
Sim, mas também foi um assunto muito mal gerido pelos outros partidos, que às tantas armaram-se em valentões e iam ter uma posição de força que impediria Mário Centeno de ser governador do Banco de Portugal, e depois foram recuando, e Mário Centeno é governador do Banco de Portugal.
E como é que saiu o governo numa dessas
histórias? Lembras, até foi um desentendimento entre partidos que fez com que o PS conseguisse aprovar a nomeação exatamente no tempo, na entrada da data em vigor que queria, etc. Porque os partidos, cada um estava a puxar para o seu lado para ver quem é que era mais sério no que dizia respeito
às incompatibilidades.
E acabaram todos a fazer um disparate que foi dar ao PS exatamente as condições que queria para fazer aquela nomeação.
E como é que saiu o governo no meio desta história toda? Como é que geriu? Já falámos aqui desta questão do tabu, mas uma avaliação assim mais global.
Da história Centeno, é de notar que, e não esquecer que a relação de Mário Centeno com António Costa estava muito degradada na altura em que Centeno sai, por causa do novo banco e das transferências, desta transferência do Fundo de Resolução para o novo banco. E, portanto, há aqui também uma espécie de alívio e também uma vingança de António Costa, respondendo também a uma vontade de Mário Centeno, de António Costa de descartar uma carta que já o estava provavelmente a incomodar e que iria incomodá-lo se continuasse nesta senda. Porque estava contrariado o Mário Centeno no papel de Ministro das Finanças já.
E aquela conferência de imprensa para anunciar a chegada de João Leão foi só ali um bocadinho
épica,
para
aliás, a Eunice estava lá, de resto.
Aquilo foi um momento único, com Centeno claramente satisfeito, finalmente, porque tinha o que queria, ia mostrar que tinha contado cada um dos seus dias do governo. E, quer dizer, João Leão e António Costa muito com o peso das circunstâncias.
Exatamente. Mário Centeno saiu, entrou João Leão e foi já o novo Ministro das Finanças que anunciou que o Estado tinha chegado a acordo para ficar com 72,5% do capital da TAP por 55 milhões de euros. Saiu David Neilman, ficou apenas Humberto Pedrosa como único acionista privado com 22,5% da companhia aérea. Olhando agora com esta distância, era ou não necessário fazer este negócio? Começo por ti, Paula.
Eu acho que a questão é que, do ponto de vista político, isto é uma opção de um governo que quer, de facto, fazer este negócio. E isso é que importa para a história. A verdade é que temos um ministro da TAP, o ministro Pedro Nuno Santos, que queria muito fazer esta
reversão,
tomar conta de novo da companhia aérea, e isto era uma marca que ele queria deixar. Como é que a história vai resultar para ele daqui para a frente e para nós, enquanto contribuintes, que vamos ser chamados a pagar a fatura, são outras mil, mas eu acho que houve uma opção marcadamente ideológica deste governo
Mas já foi um negócio feito em plena crise pandémica, e depois veio então o segundo capítulo da TAP, não é? Com o plano de reestruturação, que foi entregue no início, ainda estamos aqui a viver essa novela, não é? Com a entrega desse plano de reestruturação no início do mês à Comissão Europeia, um plano onde ouvimos falar de milhões e milhões e também de despedimentos e de aumentos de salários em administradores. É uma história que ainda começa agora a ser desenhada, Susana.
Sim, é uma história que pode deixar o Ministro das Infraestruturas muito chamuscado, precisamente por causa dos despedimentos e das rescisões, dos afastamentos de trabalhadores ou colaboradores, conforme a ideologia, mas vai ser muito, no futuro e a médio prazo, vai ser aquilo que pode, de alguma maneira, chamuscar Pedro Nuno Santos, a questão, este plano de reestruturação.
Vai ditar a sua sorte, é mesmo?
Sim,
isso?
Sim, vai mesmo ditar a sua sorte.
Ditar a sua sorte e é o futuro da sua relação com António Costa.
António Costa, que já não é também muito famosa, não é? Já
não está brilhante.
Isto, se calhar, é um bocadinho, aproxima-se da situação com Centeno, ainda que por razões diferentes, com contornos diferentes, mas há também aqui um choque e eu acho que, tal como Centeno não tinha o perfil necessário para viver este tempo que vivemos, porque lá está, tinha conseguido atingir o seu objetivo e não conseguia lidar com um revés tão grande como o que esta pandemia representou, eu também acho que Pedro Nuno Santos não tem o perfil necessário para lidar com este momento da TAP.
E sobretudo... Diz. Sim, sim. Diz.
e isso vai ditar a sua sorte e, como disse, vai ditar também o futuro da sua relação com António Costa e o seu futuro no governo. E eu acho que é inevitável que esta situação da TAP acabe por ser resolvida por outra pessoa, seja com o Ministro da Economia, que é o número 2 do governo, a tomar as rédeas da situação, seja com o próprio António Costa, até porque exige uma implicação no sentido de vincula de tal maneira o governo como o caso Novo Banco vinculou o governo Passos Coelho, Paulo Portas, Maria Luísa Albuquerque.
Mas Pedro Nuno Santos sabe que tem de fazer este caminho para chegar a um cargo que,
onde quer.
Onde quer, não é? Que é primeiro-ministro.
Sim, quer dizer, vamos ver o que é que vai dar isto. Nunca se sabe. Já houve tantos...
Até já houve uma pandemia, como é que...
Sim, tanto líder do PS e tanto ministro a querer ir mais longe e não conseguiu. Portanto, vamos ver o que é que acontece a Pedro Nuno Santos. É sempre uma incógnita. E António Costa não vai, a breve trecho, deixar a passadeira vermelha para ninguém.
Isto ele já... Eu não sei se ele não vai obrigá-lo a tomar este cálice até ao fim. Eu nisso acho que vai haver um outro ministro a tomar as rédeas e o controle desta situação.
Sim, é um presente envenenado até ao fim, é verdade.
Mas é isso. Não sei se ele não, se António Costa não quererá que Pedro Nuno Santos assuma agora as consequências de todas as decisões que foram tomadas neste dossiê. E, portanto, é óbvio que para Pedro Nuno Santos vai ser muito complicado ficar com o rótulo do ministro que despediu não sei quantos milhares de trabalhadores da TAP, mas eu não sei se António Costa não vai querer vinculá-lo, como a Eunice estava a dizer, quem fizer isto vai ficar com esse vínculo, esse rótulo colado. Não tenho a certeza que o Primeiro-Ministro não o obriga a assumir essas...
Eu acho é que Pedro Nuno Santos e Mário Centeno não têm aquilo que António Costa tem e que faz a diferença neste momento.
Perfil para lidar com tempos difíceis.
Exatamente. É que António Costa não... Quer dizer, ele poderá ter angústias e certamente que as tem, mas ele não vive angustiado. E isso foi notório logo no primeiro embate com a pandemia, de estas são as minhas circunstâncias, é nestas circunstâncias que eu vou governar, e continua a ser notório.
Recordo perfeitamente, ele esteve aqui na Renascença.
A 3 de Abril.
A 3 de Abril, com uma calma brutal, não é?
Sim, estávamos a viver ali um embate duro. E... E ele tem mantido essa atitude ao longo de todo este tempo, e ainda agora na mensagem de Natal foi significativo ele terminar a mensagem, no fundo, a dizer: eu gosto de governar mesmo nestas circunstâncias.
Podemos ouvir essas declarações.
Posso assegurar-vos que neste tempo tão duro e exigente é para mim uma enorme honra poder aqui estar, ao vosso serviço, ao serviço de Portugal.
Susana, António Costa acabou um bocadinho na linha do que a Eunice estava a dizer, acabou por surpreender-te de alguma forma como geriu toda esta crise pandémica ou não? Tanto pela positiva como pela negativa, claro.
De surpreender, não. Eu acho que é de facto o que a Eunice estava a dizer. Eu acho que é um comportamento, aquele comportamento descontraído de António Costa, muito desconcertante para quem está, por exemplo, como jornalista, a lidar com isto, porque por vezes nós próprios quebramos um bocadinho emocionalmente. E a coisa continua a rolar como se fosse beber um copo de água para António Costa. E, de facto, vamos ver até quando. Porque neste momento António Costa também acabou por se isolar profilaticamente.
acabou ontem.
Mas este momento, Paulo, acabou por ser benéfico para António Costa, porque ele também já acusava aqui algum cansaço nestes últimos tempos, não era?
Este momento do
isolamento profilático.
Ah,
o facto de ele se ter retirado um pouco também da cena.
Acho engraçado pensar.
Não sei. Podemos pensar que se calhar veio o tempo ou não. Não é uma dúvida.
Se calhar. Porque o Eunice e o Sana estão a dizer que ele tem gerido bem.
Mas
não é
ele
bem,
não acusava já algum cansaço.
Foi sem acusar. Sim, foi sem.
Eu estou a falar da forma, não é?
Como?
Eu estou a falar da forma.
Eu entendi. Era isso que eu queria dizer. Mas também é verdade que, sobretudo à medida que o ano foi avançando, e é muito mais fácil ele estar mais calmo em abril, quando a dimensão do impacto da pandemia na economia ainda não era tão evidente, nem ninguém conseguia perceber exatamente como é que ia ser, do que agora. E agora, por diversas vezes, tem havido problemas não só no Ministério da Saúde, como também no da administração interna, curiosamente. Voltamos ao princípio da nossa conversa. Dois dos pontos que Marcelo Rebelo de Sousa destacava para este ano 2020, e recordamos como quer os problemas no Serviço Nacional de Saúde, com as dificuldades já em lidar com os números da pandemia, quer o problema com as vacinas da gripe que não chegaram para todos, e agora o Ministro da Administração Interna muito desgastado com o caso da morte de um cidadão ucraniano no aeroporto às mãos do CEF, não estava a ser um momento de facto nada fácil para António Costa. E é verdade que, não vou dizer que é bom, não sei se é essa a expressão, mas é verdade que lhe deu uma trégua. Deu-lhe oportunidade para ficar um bocadinho resguardado.
Sim, o facto de ele ter sido
só
um pouco
aparecer
política,
em momentos,
é?
Que são bons para si, não é? E, portanto, fazer essa gestão bem. Portanto, sim, Pedro, acho que és capaz de ter razão, de certa forma.
E vocês
sim.
Que acompanharam de perto toda esta gestão política ao longo destes meses, esta mensagem é para vocês.
Sabemos que foi um ano muito diferente de todos os outros e, por isso, temos a agradecer a colaboração e o trabalho num ano em que houve, provavelmente, mais conselhos de ministros do que em qualquer outro, até horas mais tardias e mais imprevisíveis do que em qualquer outro, e também com a necessidade de adaptarmos muito as regras de funcionamento e cabe-me agradecer-vos.
O agradecimento está feito, de Mariana Vieira da Silva, mas agora venha daí a vossa análise às imensas conferências de imprensa após conselhos de ministros e também as tais famosas conferências de imprensa da DGS. O bom e o mau. Começo por ti, Eunice.
O bom foi a maioria das conferências de imprensa protagonizadas por António Costa. Na maior parte das vezes em que foi António Costa a falar, conseguiu passar a mensagem. A mensagem, contudo, nos últimos tempos, tornou-se mais complicada, porque as regras também se foram tornando mais complicadas. O péssimo foram conselhos de ministros horas infindas, sem nós sabermos exatamente a que horas ia ser a conferência de imprensa. A distância a que muitas vezes, sobretudo ali durante o período do primeiro estado de emergência, tivemos de seguir as conferências de imprensa e fazer perguntas. E eu acho que o ponto alto dessa dessas conferências de imprensa que nunca sabia a que horas eram, foi uma conferência de imprensa que foi, acho que à meia-noite, e aí o governo finalmente percebeu que não podia continuar a fazer conferências de imprensa sem hora marcada, e passou, quando os conselhos de ministros se previa que durassem muito tempo, a conferência de imprensa passar para o dia seguinte.
Susana.
Estas declarações de Mariana Vieira da Silva tocam-me porque houve limitações ao trabalho dos jornalistas durante muitos meses e por vezes podiam estar mais jornalistas no Salão Nobre da Ajuda, do Palácio Nacional da Ajuda em Lisboa.
Porque é importante sublinhar que é um salão grande,
muito,
um
grande,
salão muito grande.
E era possível estarem mais jornalistas e houve ali um zelo que depois não houve noutros sítios, noutros eventos até do governo e até no mesmo sítio, no mesmo Salão Nobre, onde houve eventos com o governo e com convidados, e, em que estavam mais de 50 pessoas, eu assisti a isso, e depois os conselhos de ministro muitas vezes estavam limitados a poucos jornalistas, e estas declarações de Mariana Vieira da Silva talvez sejam um rebate de consciência por parte da Ministra da Presidência, que esteve na maior parte das vezes nestes briefings do Conselho de Ministros.
Falas só tu, Paula, muito rapidamente.
Muito rapidamente, eu acho
que
ao contrário do que disse o Eunice, sempre que António Costa esteve a anunciar medidas, a comunicação foi má, demora muito tempo, é muito confusa. Ele não é brilhante, como nós sabemos,
na dicção.
Sim, é muito trapalhão, diz as coisas muitas vezes ao contrário do que aquilo quer dizer. Tivemos um exemplo na mais recente em que era sobre o Natal, e era António Costa começou por dizer que era de evitar estar com poucas pessoas, enfim. Acho que houve sempre muita confusão na forma como o governo comunicou, sobretudo com o primeiro-ministro, as regras do estado de emergência nesta segunda fase da pandemia. E acho que ainda temos de continuar a lutar para que as conferências de imprensa da Direção-Geral da Saúde, que são tão importantes, possam deixar de ser conferências de imprensa para alguns jornalistas fazerem algumas perguntas, porque elas continuam a não ser abertas a toda a comunicação social, e se calhar podem, por exemplo, mudar as conferências de imprensa, que alegadamente são
só
um
numa sala
espaço
pequena,
para o Salão Nobre do Palácio da Ajuda, e faz
claro
que música
dentro
de todos.
Susana, Eunice.
E deixa-me só dizer ainda aqui uma coisa em relação à comunicação. A comunicação de um outro ator político, que é o do Presidente da República, que durante este tempo muitas vezes falhou por falar demais e falhou, sobretudo, por dar maus exemplos e por às vezes fazer o contrário daquilo que era dito para todos nós fazermos, e também teve o seu ponto alto no Natal, quando ele divulgou como é que ia fazer o seu Natal, e afinal era ao contrário das regras da DGS. Ele ia estar com 3 ou 4 ou 5 núcleos diferentes da família, quando aquilo que nos era recomendado a todos. E depois ele volta atrás. E Marcelo é muito isto, de
à
crítica...
Senhor Presidente, senhor candidato.
À primeira crítica, volta atrás.
E assim terminamos mais um São Bento à Sexta, este especial feito a uma quarta-feira. Obrigado, Susana. Obrigado, Eunice. Obrigado, Paula. Foi
Bom ano a todos.
Também.
Saúde.
Estamos de regresso
Sozinha.
Já no ano novo para continuarmos
e
nesta
análise
para
falar
política, porque a pandemia não acabou e há muita coisa ainda a acontecer, e o 2021 promete ser também grande. Obrigado mais uma vez. E também um bom ano para si, que nos ouve todos os dias aqui na edição da noite. Estamos de regresso em 2021. Tenha um bom ano, uma boa noite.